Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, abrimos aqui mais uma edição de Maia Magnética. Hoje destacamos a entrevista com o Presidente da Câmara da Maia sobre a polémica dos terrenos para a Academia, de que o Futebol Clube do Porto desistiu, e o projeto Corredor Verde do Rio Lessa. Vamos ainda estar à conversa com o professor Daniel Duarte sobre a Universidade Jovem. Até às 2 da tarde, aqui na sua Rádio Noir.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
A Câmara da Maia emitiu um comunicado para esclarecer o que considera serem informações falsas que têm circulado sobre os terrenos para a Academia do Futebol Clube do Porto no concelho, dos quais o clube desistiu. O Executivo considera que é preciso esclarecer mais uma vez a situação, tendo em conta uma tentativa de intoxicação da opinião pública nos últimos dias, com propósitos pouco claros de pressionar o município da Maia e obter, à custa do prejuízo da Maia e dos maiados, dividendos políticos inaceitáveis para qualquer pessoa de bem ou instituição credível. Estamos a citar ainda o comunicado, refere a que o município da Maia e os seus responsáveis e funcionários regem-se por estritos critérios de legalidade e não são pressionáveis a tomar qualquer decisão que não seja do exclusivo interesse público municipal e em cumprimento da lei. Neste documento, a Câmara desmente categoricamente que, em relação à hasta pública realizada pelo município de terrenos de sua propriedade destinados a um parque desportivo, vulgo Academia da Maia, se tenha verificado qualquer ilegalidade ou sequer irregularidade em todo o procedimento daquela hasta pública. O Presidente da Câmara, Silva Tiago, referiu isso mesmo em declarações aos jornalistas e à Rádio Noir.
Nós abrimos a hasta pública, foi tudo corretíssimo, ao contrário do que alguns órgãos de comunicação e algumas pessoas disseram, que nós abrimos a hasta pública com irregularidades, é tudo uma fantasia, portanto está tudo perfeitíssimo. Nós somos competentes, os nossos serviços do município são pessoas inestimáveis e competentes, portanto fizemos tudo bem, está tudo bem. Recebemos o primeiro sinal num ato da adjudicação da hasta pública de 680 mil euros e depois havia um prazo para entregar, não sei se eram 15 dias, para entregar um reforço de sinal de 510. Na altura, a SAD anterior entregou o cheque não teve provimento, esperou-se, o banco esperou um bocado, depois houve as eleições para a nova SAD, na Assembleia Geral, esperamos uns dias, foi-nos dito, já com a nova direção, com a nova SAD, que iam criar condições para que o cheque tivesse provimento. Nós aguardamos, e o banco aguardou. A verdade é que isso não veio a acontecer. Eu tive uma conversa com o presidente, o novo presidente, o André Vilas Boas, que me deu conta que ia criar essas condições, mas depois isso não aconteceu. Portanto, e nós percebemos que foi-me dito também que o Porto não teria condições, ou a SAD do Porto não teria condições para avançar agora com o projeto, como foi dito, julgo que ontem, até publicamente, num comunicado que foi feito, que eu já li, e nós compreendemos, ficamos um bocadinho tristes, porque gostávamos de que o Futebol Clube do Porto fizesse aqui, quer na direção anterior, quer nesta, portanto nós não fazemos as coisas para a pessoa A ou para a pessoa B, não. Portanto é a instituição que nos move, embora nós gostamos imenso também que as instituições sejam bem representadas. O que eu posso dizer é que quer o Sr. Pinto da Costa, quer o Sr. Vilas Boas, são pessoas inexcedíveis, pessoas de um trato exemplar, com uma elevada educação e urbanidade. Eu só tenho a dizer bem.
Em que ponto é que fica o negócio?
O negócio, nesse propósito, cai. Portanto, nós nunca perdemos a posse dos terrenos. Nós nunca fizemos escritura nenhuma.
A Câmara da Maia garante que a venda não se concretizou e o Futebol Clube do Porto perde as verbas já dadas à autarquia, 680 mil euros. O negócio da venda dos terrenos para a Academia caiu e os terrenos continuam na posse do município. Em comunicado esta semana, a Câmara da Maia reforçou que todo o processo da asta pública decorreu dentro da legalidade e sem irregularidades.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho de Maia.
A Câmara da Maia já aprovou a declaração de utilidade pública que permite comprar e expropriar os terrenos destinados à construção do Corredor Verde do Golessa, no Conselho, um projeto estimado em 10 milhões de euros. O Presidente da Câmara da Maia, Silva Tiago, anunciou aos jornalistas que está convidada a Ministra do Ambiente para visitar a zona de intervenção no início do mês de julho e deixou o apelo ao Governo que assuma aquilo que o anterior Executivo já tinha assumido e que aprova a abertura de linhas de financiamento em complemento aos fundos comunitários para concretizar este projeto ambiental e de mobilidade ao nível europeu.
O corredor do Rio Essa está numa fase avançadíssima, portanto vamos avançar com ele agora nos próximos meses e vamos lançar as obras no início do próximo ano. Esperemos que o Governo e a Ministra do Ambiente assuma os compromissos do seu antecessor, o Ministro, que teve para connosco, para com estes 4 municípios, portanto, que ponha dinheiro da União Europeia à disposição deste projeto, que é um projeto único no país, esta associação de 4 municípios para transformar o Rio Lessa num rio europeu.
O Corredor Verde do Lessa inclui a valorização paisagística do rio e das suas margens, a construção de percursos pedestres e cicláveis e de novas pontes em estruturas metálicas para peões e bicicletas ao longo dos 4 concelhos que este rio atravessa. Matosinhos, onde se situa a Foz, Valongo, Maia e Santo Tirso, onde nasce o rio. Em 2021, os 4 municípios constituíram a Associação de Municípios Corredor do Rio Lessa, a primeira associação intermunicipal do país a ter como objetivo a recuperação de um rio. Segundo o autarca da Maia, com a declaração de utilidade pública que tem caráter de urgência, a autarquia pode avançar para a primeira fase do que lhe toca na construção do corredor, ficando para mais tarde a fase 2, abrangendo uma extensão de 10 km, isto é, desde a Ponte da Pedra em Moreira à Travagem em Irmesinte. A primeira fase vai da Travagem ao Alvura, em Milheiros, onde vai ser implementada uma praia fluvial.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
A Universidade Jovem da Universidade da Maia decorre de 1 a 26 de julho. Vai proporcionar diversas atividades e oficinas a cerca de 250 crianças e jovens do 3º ao 12º ano de escolaridade, as oficinas lúdicas, temáticas e os training camps. Professor Daniel Duarte, coordenador desta Universidade Jovem, esta é também uma escola, apesar de ser informal.
Por sermos também uma escola, funcionamos por anos letivos, portanto, e não por idades. Portanto, as crianças, a partir do 3º ano, portanto, podem se inscrever e depois temos programas até o 12º ano, ou seja, conseguimos abranger praticamente, portanto, todas as idades escolares e, obviamente, a partir do momento em que, efetivamente, eles também já têm condições para desenvolver e graus de autonomia para poderem desenvolver a partir do 3º ano, já entendemos que o conseguem fazer autonomamente, porque é um programa em que eles ficam connosco, portanto, durante toda a semana, durante o dia inteiro, portanto, fazem as refeições connosco e, por isso, é importante também que tenham este grau de autonomia, portanto, daí que o programa, embora tenhamos já recebido muitos pedidos para que possamos alargar também ao 1º e 2º ano e estamos a pensar nessa possibilidade, mas neste momento temos do 3º ano até o 12º ano.
Há aqui uma componente também de apoio externo em termos de promoção, com os embaixadores, padrinhos, madrinhas, e depois uma equipa que é preparada pela universidade para lidar com estes miúdos. ter aquela experiência didática, mas também saber colocá-los à descoberta, à aventura, não é?
Certo. Isso para nós é um dos fatores preponderantes e dos mais importantes. Temos que ter a noção, portanto, que os pais nos estão a entregar o seu bem mais precioso e por isso nós temos que estar altamente preparados para os receber. E um dos aspectos diferenciadores deste programa é efetivamente como nós recebemos, tratamos, acompanhamos e depois o efeito que isto tem nas próprias crianças, da relação que se estabelece, portanto, com toda a equipa pedagógica. E por isso, no nosso caso, todas as atividades são lideradas por professores de ensino superior, professores da nossa casa, da Universidade da Maia ou do Instituto Politécnico da Maia, coadjuvados por um conjunto de dinamizadores, criteriosamente selecionados, portanto, que são alunos do IP Maia e da Universidade da Maia e que são formados, portanto, complementarmente àquilo que são naturalmente os seus estudos e tudo um processo de candidatura e entrevista pelo qual passam, aqueles que conseguem passar neste crivo, depois têm uma formação específica em diferentes áreas, portanto, desde o suporte básico de vida, àquilo que são os primeiros socorros, até mesmo ao relacionamento interpessoal, à componente mais logística e de organização de eventos, portanto, eles são altamente preparados, portanto, durante uma semana, portanto, num regime de formação contínua e intensiva, para que depois estejamos em condições de receber, portanto, as crianças e jovens e, acima de tudo, nos proporcionar uma experiência diferente, que passa muito pela relação que eles estabelecem com as pessoas. E nós acreditamos nisso, e o que é facto é que durante estas 8 edições, aquilo que é mais difícil é depois eles desapegarem-se, portanto, da dinâmica que criam com a equipa pedagógica, particularmente com estes dinamizadores, e aquilo que é normal no final da semana, porque todas as semanas nós fazemos uma gala de encerramento, portanto, de cada uma das semanas de atividades, e aquilo que acontece habitualmente é que há mesmo muito choro e muita dificuldade em eles se desapegarem, o que para nós nos enche o coração e obviamente também de orgulho, e de sentimento de dever cumprido relativamente àquilo que é a preocupação dos pais. Relativamente aos embaixadores e aos padrinhos, são também um conjunto de pessoas que nos ajudam muito a passar a mensagem deste programa, que é um programa que nós pretendemos ser diferenciador. Obviamente que é um programa de ocupação do tempo livre durante um período que também é sensível para os pais, que muitas vezes não têm onde os deixar ficar, mas aquilo que é mais importante para nós é que esse tempo seja muito bem ocupado. E passar essa mensagem às vezes não é fácil, principalmente quando a oferta é muita, não é? Portanto, porque, como eu disse há pouco, temos aqui os aspectos relacionados com a motivação das crianças e dos jovens, atividades mais lúdicas, mais desportivas, mas claramente que a nossa intencionalidade tem que ser diferente, ou seja, acima de tudo tem que ser formativa, temos que aproveitar estes momentos para sensibilizar as crianças e os jovens para que continuem a estudar, para que percebam, portanto, que um percurso académico será extremamente importante nas suas vidas. E o embaixador, que é o Jorge Gabriel, portanto, reconhecido e reputado, portanto, comunicador da televisão, e também nosso aluno, porque ele é aluno da Universidade da Maia, tem-nos ajudado desde o primeiro momento, porque naturalmente também tem muita facilidade em passar a mensagem e essa comunicação, é o nosso embaixador com muito orgulho desde a primeira edição e continuará a ser, porque é efetivamente uma pessoa que dá aqui um apoio muito forte e percebe, porque também está envolvido nesta dinâmica, e percebe a importância e a diferenciação que este programa tem. Relativamente aos nossos padrinhos, nós todos os anos convidamos padrinhos e madrinhas que fazem parte do nosso processo, e são conhecidas no nosso meio, na nossa comunidade, mas a quem nós temos que agradecer, porque são pessoas que estão envolvidas neste programa desde o seu início e num período que, à partida, para o professor universitário é um período de maior acalmia, que é um período de julho, em que as coisas começam a abrandar, e estes colegas, portanto, acabam por se desafiar num final de ano a fazer alguma coisa diferente e algo mais pelos outros, nomeadamente pelas crianças e jovens, que também não é regular um professor universitário, que é conseguir fazer esta adaptação e ter esta capacidade de
outra faixa etária, não é?
Conhecimento e adaptar-se àquilo que é uma faixa etária mais jovem, e eu sei que isso é um desafio para eles, e por isso a melhor forma de nós também reconhecermos esse trabalho é tê-los como padrinhos e madrinhas, portanto, desta Universidade Jovem, e este ano temos a Joana Carreiro, o Pedro Santos e o João Tomás, portanto, como padrinhos de cada uma destas atividades, com muito orgulho para nós, porque efetivamente representam muito aquilo que é o nosso programa e aquilo que é a sua essência.
Estamos à conversa com o professor Daniel Duarte, responsável pela Universidade Jovem da Maia, um programa de verão da Universidade da Maia. Voltamos mais daqui a pouco.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
Neste Maia Magnética abordamos novamente a Universidade Jovem, que a Universidade da Maia e o Instituto Politécnico levam efeito de 1 a 26 de julho. Professor Daniel Duarte, coordenador deste projeto, há aqui também uma ligação à Câmara da Maia com uma parceria que possibilita a oferta desta atividade a 40 jovens maiatos.
A Câmara Municipal da Maia é desde sempre um parceiro estratégico da Universidade da Maia e do Instituto Politécnico da Maia, quem só temos que agradecer e efetivamente também sentimos muito satisfeitos com aquilo que é a parceria que temos, não só a este nível, mas até de uma forma mais global com a Câmara, portanto, que é um parceiro que nos ajuda e que nos apoia e que nos facilita muitas coisas, portanto, obviamente proporcionando aqui também condições favoráveis de acesso àquilo que é a universidade desta comunidade, porque também não é normal uma comunidade tão pequena ter dispor de duas universidades, portanto, nas suas cidades, que é o caso do Instituto Politécnico da Maia e da Universidade da Maia. Neste caso em concreto, em relação à Universidade da Jovem, à Universidade Jovem, a Câmara da Maia ajuda-nos desde o primeiro minuto e apoia-nos, portanto, quer na divulgação e na disseminação, portanto, deste programa, percebendo claramente que também é um programa complementar e bastante interessante para a comunidade maiata, portanto, para que todos os pais, crianças e jovens possam usufruir deste programa. E depois, obviamente, também temos esta possibilidade de partilha com a Câmara da Maia e também com muito orgulho, ou não fôssemos nós também duas instituições de referência ao nível do ensino superior, que é podermos premiar os melhores alunos, portanto, com a participação gratuita, portanto, neste programa da Universidade Jovem. E por isso, nas galas de educação que acontecem, portanto, paredes meias com o início do programa da Universidade Jovem, acabamos por premiar, neste caso, 40 alunos, portanto, que foram distinguidos pela Câmara Municipal da Maia, portanto, 40 alunos destes níveis de ensino que referi há pouco, portanto, com uma oferta da participação de uma semana na Universidade Jovem, e temos muito gosto em tê-los, e obviamente também é para nós um gosto enorme podemos estar a dar um programa de ensino superior, porque no fundo pode ser aqui a porta de entrada para o ensino superior, a um conjunto de alunos que se distinguiram por aquilo que é o seu sucesso escolar.
Professor, é habitual de um ano para o outro alunos quererem voltar a repetir a Universidade Jovem?
É muito habitual, felizmente, significa que o fazemos bem. Aliás, portanto, aquilo que nós sentimos é que mal iniciamos a divulgação, aqueles que se inscrevem logo são aqueles que frequentaram o ano passado, no ano anterior, neste caso, e querem repetir. Também é muito habitual eles inscreverem-se numa semana ou em duas e depois quererem ficar até ao final, enquanto houver tempo para poderem participar, é ótimo. Nós também temos muito esse cuidado, que é de um ano para o outro, portanto, de diferenciar e diversificar o programa, assim como também temos cuidado em todos os anos e em todas as semanas eles terem uma oferta diferente. Portanto, e nós temos atividades completamente diferentes todas as semanas para que eles possam, obviamente há sempre uma ou outra que se assemelha, que possa repetir, mas na sua grande globalidade eles encontram coisas diferentes para que se possam motivar.
Professor, muito obrigada.
Nós é que agradecemos o convite e também estendemos o convite para nos conhecerem, portanto, a todos aqueles que nos estiverem a ouvir e, naturalmente, mais direcionado para aquilo que é esta comunidade da Maia.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
Chegamos ao final desta edição de Maia Magnética. Deixamos a dica para os seus tempos de lazer deste fim de semana. A Câmara Municipal da Maia promove no Fórum da Maia a mostra coleção Fora do Cofre. Estamos na terceira edição. É apresentado um conjunto de obras relacionadas com a história do traje maiato do artista António Casimiro Moreira. Também pode visitar até 4 de agosto, no Fórum da Maia, a exposição Feros Mentis, que representa o culminar de uma reflexão pessoal do artista Simão da Silva acerca da verdade e da mentira. Aproveite para se divertir este fim de semana. O programa Maia Magnética está de volta na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.